Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Tremeros. Se puder, fique em casa. Respeite as recomendações de prevenção à Covid-19. Escolha viver. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. No sinal 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para conectar você com um novo dia. O único drive-thru em Porto Alegre para aplicação da segunda dose da Coronavac amanhece com longa fila. Fala, Thiago Boff.
Muita fila, Macedo, no único drive-thru aberto hoje em Porto Alegre, na PUC, na zona leste da capital. Os carros estão enfileirados desde a Salvador, França, a terceira perimetral, sequência que se estende por toda a faixa da direita da Avenida Ipiranga, até aqui onde nós estamos agora, à frente do estacionamento da PUC. Podem se vacinar hoje com a segunda dose da Coronavac as pessoas acima de 60 anos ou mais, que tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias, que se vacinaram no dia 8 de abril ou antes. Os primeiros veículos que estão aqui, Macedo, chegaram na noite passada. O carro da frente estacionou às 9h30 da noite. Mãe e filha dormiram no veículo e assistiram o Big Brother pelo celular. O segundo automóvel estacionou um pouquinho depois, às 10 da noite. Ambos os casos se vacinaram há um mês, ou seja, estão com a dose um pouquinho atrasada, o que não é um problema, segundo o Ministério da Saúde.
E os postos de saúde também registram filas. Thiago Bittencourt.
Aqui na unidade de saúde, o centro de saúde IAPI, a fila abraçou o prédio, viu, Macedo? Onde ela começa é onde ela termina. O pessoal está chegando aqui, botando as cadeirinhas. A fila deu a volta no prédio aqui do centro de saúde IAPI. Eu parei de contar no número 150. Acredito que tem mais de 200 pessoas aguardando para tomar a segunda dose da Coronavac. E o primeiro a chegar, um representante comercial aposentado, chegou à meia-noite aqui em frente ao centro de saúde, disse que ficou conversando com o vigilante, e aí logo em seguida a fila foi se formando. E aí cada vez mais a fila foi aumentando, deu a volta aqui no prédio, e aí agora chegou exatamente na frente do centro de saúde. Onde a fila começa é o local onde a fila está terminando. Só pegar aqui uma palavrinha rapidinho do pessoal que trouxe a cadeira. Bom dia, seu nome?
Bom dia, meu nome é Maria.
Você é profissional de saúde?
Isso, eu sou psicóloga.
Tomou a sua primeira dose quando?
No dia primeiro.
E a expectativa agora para essa fila?
Olha, vamos ver, né? Se não der, a gente volta amanhã se ainda tiver dose.
Esse é bom ressaltar, viu, Macedo? A prefeitura vai manter... Muito obrigado, viu, Maria? A prefeitura vai manter essa estrutura de vacinação da segunda dose hoje, amanhã e sexta-feira. Então, por óbvio, né? Não precisa todo mundo vir no primeiro dia, mas a movimentação está muito grande. A gente passou no Centro de Saúde Santa Marta, no centro da capital também, com uma fila enorme, quase dando a volta no prédio. Na Unidade de Saúde Camacuã, que é o terceiro posto que também está vacinando, também relato de filas de pessoas buscando a segunda dose da Coronavac.
É, a entrevistada falou dia 1º, mas é 1º de abril. Não se confundam aí, porque apenas pessoas que fizeram a vacina até 8 de abril, de 8 de abril para trás, é que estão liberadas para fazer a segunda dose hoje. Direto ao ponto, Daniel Escola.
É, Macedo, houve até agora uma clara falta de organização geral para planejar e executar, né, no geral, né, a vacinação. Podia ter sido diferente, principalmente em relação à segunda dose, que já deveria ter sido dada e não foi. O alento é que haverá uma remessa da vacina Coronavac nos próximos dias. Uma entrega está prevista, inclusive, para hoje e duas para a semana que vem pelo Instituto Butantan para o Ministério da Saúde.
Mais de 32.880.000 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus no país, o que representa 15,53% da população. Segunda dose foi aplicada em mais de 16.700.000 pessoas, num total de quase 50 milhões de doses aplicadas desde o começo da vacinação em janeiro. corpo do ator Paulo Gustavo será velado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Gustavo Gossen.
Além de colegas e fãs, autoridades se manifestaram sobre a morte do ator, como o presidente Jair Bolsonaro, que pelas redes sociais desejou que Deus conforte o coração dos familiares e amigos, bem como de todos aqueles vitimados pela Covid-19, que lutam contra a Covid-19. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o governador Eduardo Leite também publicaram mensagens. Paulo Gustavo tinha 42 anos, estava internado desde 13 de março no Hospital Copa Star, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Na noite de domingo apresentou piora, sofreu uma embolia pulmonar. Às 9h12 da noite desta terça-feira, ele foi constatada a morte de Paulo Gustavo, que deixa o marido Thales, dois filhos pequenos, Gael e Romeu, além, é claro, da Dea Lúcia Amaral, a personagem que inspirou a personagem Dona Hermínia de Minha Mãe é uma Peça.
O Brasil registrou ontem mais 2.966 mortes por Covid-19. Com isso, o total chega a 411.588 mortes. No Rio Grande do Sul, mais 252 óbitos, elevando o total a 25.417. Em estado de choque, cidade catarinense, alvo de chacina em escola de educação infantil, vai fazer velório coletivo das 5 vítimas. Vitor Rosa.
Às 9 horas da manhã está marcada uma missa coletiva no ginásio esportivo aqui de Saudades, no oeste catarinense, de onde fala a reportagem da Rádio Gaúcha neste momento. Uma missa e um velório estão marcados para acontecer a partir deste horário que eu falei, 9 horas da manhã. A cidade amanheceu em luto. Aqui em frente à creche Aquarela, a todo momento passam moradores e deixam homenagens. As professoras são tratadas como heroínas, por terem conseguido evitar uma tragédia ainda maior. Há pouco conversei com uma das pessoas que deixou uma homenagem à Glaucia dos Reis. Ela conhecia a família dos 3 bebês assassinados e era colega de trabalho dos pais das 2 professoras. Ela deixou 2 velas. Uma é para representar luz e a outra paz para as famílias. Os cartazes de homenagem estão sendo colocados ao lado de um banner que havia sido colocado aqui antes do crime pela prefeitura e que, sem querer, dá a noção do tamanho desta tragédia. Esse banner é para lembrar o Dia das Mães.
A subnotificação dos casos graves da Covid-19 e das mortes em decorrência da doença estaria ocultando até 30% dos óbitos aqui no Brasil. É o que aponta um estudo da organização global Vital Strategies, com base no principal banco de dados nacional de síndrome respiratória aguda grave. Por essa ótica, Brasil já estaria com mais de 530 mil mortes por coronavírus. 17 graus a temperatura, tempo encoberto, choveu durante a madrugada, chuva leve, e a previsão para as próximas horas indica mais chuva, Cleucum.
Indica, Macedo, já que a gente continua com pancadas de chuva na fronteira oeste em Uruguaiana, tem chuva no centro em Santa Maria, tem chuva nas Missões em Santo Ângelo. Na zona sul a gente também tem relato de algumas instabilidades acontecendo, também na região da Campanha. Não são chuvas de intensidade forte, mas mostram o espalhamento da chuva e também da umidade sobre o estado. Em todos os prognósticos, a expectativa é que, durante a tarde, haja uma intensificação da chuva aqui por Porto Alegre, área da região metropolitana, em direção à Serra e ao litoral norte do Rio Grande do Sul. Tendência de mais um pouco de chuva durante a quinta-feira, principalmente no período da manhã. Ao longo da tarde, amanhã, há uma entrada de ar seco e isso empurra essa umidade para o Oceano Atlântico. Por isso, a gente vai ter, entre sexta, sábado e domingo, 3 dias de frio seco sobre o estado. Um frio mais expressivo na sexta, depois diminui de intensidade no sábado, e no domingo a temperatura é baixa, mas um pouco melhor. O frio já não será tão intenso aqui no estado. Deve seguir tempo seco na semana que vem, segunda e terça-feira.
Cremers, se puder, fique em casa, respeite as recomendações de prevenção à Covid-19. Escolha viver. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. Agora, o trânsito. Tiago Bittencourt.
Tem relato de acidente, Macedo, na Assis Brasil, próximo à Freeway. Motoristas devem ter atenção ao passar ali pelo local. Conforme o relato de ouvinte, uma moto e um carro colidiram próximo ao acesso da Freeway na Avenida Assis Brasil. Além disso, há um acidente na BR-290, em Eldorado do Sul, na altura do quilômetro 124, bombeiros estão no local, um veículo teria saído da pista. Aqui na capital, além disso, há semáforos ainda fora de operação na Dona Margarida com a Farrapos, esse voltou. E apenas o Sertório com Farrapos e Frei Germano com Ipiranga, que estão fora de operação. Movimento já bem intenso aqui no entorno da unidade de saúde IAPI. Inclusive há relato de que na rua de trás, a rua 3 de abril, há veículos estacionados em fila dupla, bloqueando a rua, e a informação é de que eles podem ser guinchados, inclusive o pessoal do posto veio orientar para que esses carros sejam retirados. A fila muito grande, enorme, dando a volta, praticamente duas filas, dando a volta aqui no Centro de Saúde IAPI, onde o pessoal busca a vacinação com a segunda dose da Coronavac. Chegou a chover, uma chuva fraca, agora não chove, está bem nublado aqui na Zona Norte de Porto Alegre.
Câmara dos Deputados aprova texto base de projeto que abre caminho para a revogação da Lei da Segurança Nacional, transferindo para o Código Penal crimes contra a democracia. Além disso, assegura o direito às críticas e manifestações. A reformulação passou a ser defendida após o governo determinar a abertura de uma série de inquéritos contra opositores que criticaram Jair Bolsonaro com base na Lei de Segurança Nacional. A prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, também acelerou o debate. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, estuda começar aulas do primeiro semestre deste ano em agosto. Josimar Farina.
A universidade também analisa a possibilidade de as aulas do primeiro semestre terminarem em 23 de dezembro e de que as do segundo período comecem em 31 de janeiro de 2022. As datas para as seleções dos dois semestres letivos ainda estão indefinidas. Neste momento, os alunos da universidade estão cursando o segundo semestre de 2020. O vestibular precisa ser realizado ao menos 45 dias após a publicação do edital. Já o início das aulas costuma ocorrer entre 5 e 7 meses após a liberação do documento, mas o prazo deve cair para 2 meses e meio neste ano, segundo a reitoria da universidade.
Aposta feita em Nova Brasilândia do Oeste, interior de Rondônia, leva sozinha prêmio de R$ 37.429.000 da Mega Sena. Sorteio extra foi ontem, é sorteio de uma semana com 3 extrações pelo Dia das Mães. 152 apostas acertaram 5 números, com prêmio em torno de R$ 17.000. Dezenas sorteadas, 04, 07, 13, 25, 36 e 58. Cremers, se puder, fique em casa, respeite as recomendações de prevenção à Covid-19, escolha viver. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. Inter tem em campo, hoje tem Inter em campo pela Libertadores da América, hein, Marcos Bertoncello?
Realmente foi uma surpresa, Macedo. Foi uma nota oficial emitida no site do Inter ontem à noite, confirmando que Paulo Guerreiro voltou atrás no pedido de rescisão e vai cumprir o seu contrato até o final do ano pelo Inter. O time colorado que entra em campo nesta noite para enfrentar o Olímpia do Paraguai às 9 horas no estádio Beira-Rio pela terceira rodada do Grupo B da Libertadores. Ontem, 4 brasileiros estiveram em campo e todos eles venceram. O Flamengo em Quito bateu a LDU por 3-2. O Palmeiras na Argentina venceu o Defensa e Justiça por 2-1. O Santos na Vila Belmiro goleou o The Strongest por 5-0. E o Atlético Mineiro no Mineirão também aplicou uma goleada de 4-0 para cima do Cerro Porteño. Destaque internacional para conhecer o outro finalista da Liga dos Campeões, que vai ser o adversário do Manchester City. Hoje, às 4 horas, tem Chelsea e Real Madrid. Na ida, empate em 1-1.